história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, esta terça-feira, 29, mês de abril, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Loman.
Projeto Bem Social repassa recursos para entidades da sede e interior rondonense. Campanha de vacinação tem sequência nas escolas de Marechal Cândido Rondon.
Vera Filber.
População tem um mês para declarar o Imposto de Renda de 2024.
Guilherme Heinzen.
Troféu Difusora 2025 inicia hoje com novidade e tradição. Primeiro confronto será entre Assis Chateaubriand e São Pedro do Iguaçu, com transmissão em vídeo pela Difusora. Com 5 jogos, começa hoje a terceira fase da Copa do Brasil.
Claudinei Domingues. Morador filma mulher abandonando o cachorro e furtando milho verde em Margarida. Casos de estelionato são denunciados em Nova Santa Rosa, Entre Rios do Oeste. Antônio dos Santos.
Empresário de Novo Sarandi, rondonense, morre em acidente no Piauí. Moradores de Santa Helena se unem em oração por vítimas de acidente náutico.
Michael Bicker.
O OPECAM faz campanha para que parte do imposto de renda seja destinada à entidade. Curso com o tema Controle de Formiga Cortadeira será semana que vem em Quatro Pontes. Comandante do BPFROM é homenageado pela Câmara de Vereadores.
Regis Guerreiro.
Definidas as datas para a festa dos 50 anos de Nova Santa Rosa. Fim da jornada 6x1 será debatido nos próximos dias na Câmara Federal. Pesquisa quer ouvir comunidade sobre a Expo Rosa 2025. 81 professores do Núcleo de Toledo confirmam participação no Programa de Desenvolvimento Educacional.
Gladstone Pacheco.
Frente Parlamentar da Agropecuária cobra 599 bilhões para o Plano Safra. FAEP destaca a assinatura de mais 2 lotes do pedágio para fortalecer o agro.
E ainda, homem que não retornou de saidinha em São Paulo é preso em Diamante do Oeste.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 28, mês de abril, ano de 2025. Na abertura dessa edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo. Já estamos nos aproximando do feriado do Dia do Trabalhador, muitas pessoas vão pegar a estrada e todo mundo fica ligado aqui no jornal aguardando a previsão do tempo. E vai se confirmando o que a gente havia comentado com vocês, inclusive na semana passada, né? Que nós teríamos uma semana de céu aberto e possivelmente se esticando para a próxima semana. Então, o gráfico do CIMEPAR mostra para hoje céu claro, sem probabilidade de chuva, com a mínima de 11 graus. 6 horas da manhã nós estávamos em 11 graus e a máxima podendo chegar em 23 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora agora é de 21 graus e a umidade relativa do ar está em 50%. Para amanhã também, céu claro, tá? Céu claro, máxima de 24, mínima de 11 graus. E como eu disse, o gráfico do CIMEPAR mostra até quarta-feira da semana que vem, apesar de que eu gosto de dizer que tá muito longe, né? E como se trata de uma previsão, não é uma acertação, viu, João Marcos? Então, pode se modificar ao longo do período. Se não tiver nenhuma alteração, até quarta da semana que vem, dia 7 de maio, sem probabilidade de chuva para nossa região.
E um homem de 34 anos, procurado pela justiça após descumprir as condições de uma saidinha, benefício concedido a presos em datas comemorativas, foi capturado na tarde desta segunda-feira. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Rodoviária Estadual na PR-488, município de Diamante do Oeste. O homem abordado em uma fiscalização de trânsito tentou enganar os policiais militares ao apresentar a identificação do irmão. No entanto, após checagem dos sistemas de investigação, sua verdadeira identidade foi confirmada. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Departamento de Execuções Criminais da 5ª Região Administrativa Judiciária de Presidente Prudente. O preso foi conduzido à carceragem da delegacia de Medianeira, onde permanecerá à disposição da justiça. Imagens mostram uma mulher abandonando cachorro em Margarida e furtando milho verde. Que história é essa, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um caso de maus tratos a animais foi registrado ontem no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. A pessoa relatou que por volta das 17 horas do último dia 24, quinta-feira, uma mulher parou um Gol de cor vermelha próximo à Igreja Católica de Margarida e colocou um cachorro para fora do carro e posteriormente saiu do local. De acordo com a denúncia, o animal correu atrás do veículo por algumas quadras. Também relatou possuir as imagens da mulher largando o cachorro na via pública e após isso a mesma começou a furtar milho de uma lavoura à margem da rodovia. O denunciante disse acreditar que o veículo seguiu no sentido à cidade de Marechal Cândido Rondon. As imagens do ocorrido devem ser encaminhadas para a Polícia Judiciária, visando a identificação do veículo e sua condutora para a tomada de providências.
E que barbaridade, hein? Abandonar cachorro, roubar milho, a mulher cometeu dois crimes ao mesmo tempo. Claudinei, outros registros policiais confirmam novas vítimas de estelionato em municípios da nossa região.
Verdade, em Nova Santa Rosa, um caso de estelionato foi denunciado nesta segunda-feira. A vítima relatou que em conversas pelo WhatsApp, um homem que dizia estar em Londres se propôs a vir ao Brasil para se encontrar com ela, trazer presentes e ajudá-la financeiramente. Ocorre que, no deslocamento de lá para cá, acabou preso pela imigração e precisava de dinheiro para ser liberado. Sendo assim, a mulher fez para ele um Pix no valor de R$ 1.000 no dia 22 de abril e de R$ 500 em outra data. Quando o sujeito passou a pedir mais dinheiro, ela acreditou estar sendo vítima de golpe e procurou a Polícia Militar de Nova Santa Rosa para o registro do fato. Outro caso de estelionato foi registrado no destacamento da Polícia Militar de Entre Rios do Oeste. O denunciante afirmou que nesta segunda-feira, dia 28, foi realizada uma transação bancária da sua conta para a conta de sua esposa, no valor de R$ 980,00, procedimento que ele não realizou. De acordo com ele, a instituição financeira não soube informar o que poderia ter ocorrido. Também relatou estar recebendo mensagens via WhatsApp questionando sobre venda de Coloral, pois em sua página no Facebook, seu número teria sido divulgado para tal finalidade. O caso foi registrado e encaminhado para eventuais providências.
E ainda dentro do setor policial, a Polícia Rodoviária Estadual registrou acidente na manhã desta terça-feira na PR-239, em Assis Chateaubriand, entre Assis e Bragantina. Foi por volta das 6 horas, envolvendo Volkswagen Gol e cor vermelha, emplacado em Formosa do Oeste, e um Fiat Cronos, cor branca, placa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Conforme a Polícia Rodoviária, os dois veículos trafegavam no sentido Assis ao Trevo Tupanci, quando o Gol realizava conversão no trevo, no sentido Tupanci, colidiu transversalmente com o Cronos que seguia sentido Bragantina. Condutor do Gol, 21 anos, e o motorista do Cronos, de 19, resultaram com ferimentos, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para atendimento médico. E na tarde desta segunda-feira, um grupo de moradores e familiares de Santa Helena se reuniu no balneário Terra das Águas, em Santa Helena, para um momento de oração e misericórdia do jovem Matheus Berta, 20 anos, que segue desaparecido após o acidente envolvendo duas embarcações no domingo passado. E como estão as buscas? Quem nos fala a respeito é Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, João. O Corpo de Bombeiros de Santa Helena segue com as buscas no lago, com apoio da Marinha do Brasil e equipes de Foz do Iguaçu. As orações de ontem também foram dedicadas ao pai, Regis Berta, que permanece internado em estado grave no Hospital Bom Jesus, em Toledo, após passar por cirurgia na noite de domingo. João, o ato de fé e esperança foi conduzido pelo padre Ivanildo Gasparini, da paróquia local, que esteve presente no balneário para liderar o momento de iluminação espiritual junto aos familiares e amigos. A tragédia aconteceu no domingo passado durante um torneio de pesca esportiva no Lago de Itaipu. Um acidente entre embarcações causou o desaparecimento de Matheus Berto, de apenas 21 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo o pai de Matheus, Regis Berto, de 44 anos.
E uma outra tragédia ocorrida no estado do Piauí teve como vítimas duas pessoas bastante conhecidas aqui em Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz detalhes a respeito de mais esse episódio triste e lamentável, Antônio dos Santos.
João, trata-se de um empresário de Novo Sarandi, na cidade de Toledo, Ivandro Bona, de 61 anos, e a rondonense Andréia Cristina Bloch, de 52 anos. Eles foram vítimas de um violento acidente registrado no final da tarde desta segunda-feira na zona rural de Uruçuí, próximo à comunidade de Nova Santa Rosa, na região sul do Piauí. O casal transitava em um Fiat Toro e colidiu frontalmente com outra caminhonete, cujo condutor, Gilmar Quinelli, também morreu na hora. Todas as vítimas atuavam no ramo do agronegócio no Piauí. O empresário Ivandro Bona era empresário de Novo Sarandi, onde tinha cerâmica Bona. E Andréia Cristine Bloch trabalhou durante muitos anos no Boticário, aqui em Marechal Cândido Rondon. Os corpos serão trasladados de avião para a microrregião de Marechal Cândido Rondon.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma variação para mais 0,13%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,654 e o dólar para venda comercializado em R$ 5,655.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, do destaque para a voz feminina, Sabrina Loman e Vera Filber nos destacam os seguintes assuntos.
Projeto Bem Social repassa recursos para entidades da sede e interior rondonense. Campanha de vacinação tem sequência nas escolas de Marechal Cândido Rondon.
População tem um mês para declarar o imposto de renda de 2024.
Frente Ampla de Notícias.
De notícias, terça-feira, 29, mês de abril, e falta um mês para finalizar o período de declaração do Imposto de Renda 2024. Quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Olá, João. Boa tarde também aos queridos ouvintes da Rádio Difusora. Bom, João, exatamente. O prazo para a declaração do Imposto de Renda do último ano é até o dia 30 de maio e, para informar os nossos queridos ouvintes, tive um bate-papo com o delegado do CRC Paraná, Paulo Adriano Grenzel, o coordenador do Núcleo de Escritórios de Contabilidade da Acimacar, Gilcimar Souza de Oliveira, e também a presidente da Acomar, Dione Soutes. Separei um pouquinho deste debate com as principais informações, como quem precisa declarar, o que pode ser dedutível no imposto de renda e quais as diferenças dos contribuintes da atividade rural.
Todas as pessoas que ganham mais de R$ 33.888 em 2024. Se a gente fizer um cálculo grosso modo aqui, todo mundo que ganha mais de R$ 2.800 por mês está obrigado a declarar. Lembrando que esse é o valor bruto, não é o valor líquido, né? Que às vezes a gente acha, ah, mas na minha conta não entra tanto dinheiro assim. Não, mas se no teu olerite consta R$ 2.824, muito provavelmente você está obrigado a declarar.
Para atividade rural, os limites são um pouco diferenciados. Para ano de 2024, é acima de R$ 169.440. Um detalhe muito importante que deve ser observado é quem tem rendimentos de arrendamento da atividade rural não tem o mesmo tratamento da atividade rural, e sim como rendimentos tributáveis ajustados na declaração de forma anual.
Um ponto importante que a gente gosta sempre de comentar é que a declaração de imposto de renda ela é conhecida como declaração de ajuste. E nada impede que a pessoa eventualmente tenha rendimentos tanto da atividade profissional como funcionário ou como empresário e também tenha rendimentos da agricultura. E quando a gente fala em rendimentos tributáveis, a gente vai considerar a soma de todos os rendimentos que a pessoa receba, seja aluguel, seja salário, seja rendimento da agricultura ou qualquer outro que ele tenha direito. Então, talvez, na declaração de imposto de renda, a pessoa não entenda exatamente a sistemática, mas ela chama declaração de ajuste justamente porque ela ajusta todas as bases de cálculo, todas as fontes de renda que a pessoa recebe.
Deixa eu aproveitar para te perguntar, Paulo. A gente fala sobre pagar o imposto de renda, mas a gente também consegue abater, principalmente nessa questão rural. O agricultor, nós aqui de Marechal Cândido Rondon, que temos a agricultura como principal fonte de renda, é o que mais gera a nossa economia, o agricultor faz um investimento, ele tem como abater também. Como que funciona essa parte?
Para o contribuinte normal, aquele que tem rendimento assalariado, principalmente, ou mesmo o empresário através do Prolabore, as deduções possíveis são planos de saúde, as despesas médicas, com dentista, despesas de instrução, aí sim, limitado ao valor de R$ 3.561, essas são as despesas normalmente dedutíveis. Algumas situações nos perguntam se despesas com medicamentos também seriam dedutíveis. Até seriam se estiverem inclusas numa fatura emitida pelo hospital durante um internamento médico, né? A aquisição de medicamento numa farmácia não torna o medicamento dedutível para fins de imposto de renda. Então, existem características diferentes, né? E da atividade rural, qualquer despesa necessária para a atividade rural, ela se torna dedutível.
O governo do estado do Paraná, por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias da Educação e da Saúde, está realizando ações para intensificar a aplicação de vacinas. Recentemente, foi iniciado o trabalho de atualização das carteiras de vacinação de estudantes de escolas públicas e privadas. Em Marechal Rondon, como é que está sendo realizado esta campanha? Quem nos responde é Sabrina Lohmann. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A iniciativa do governo do Paraná segue até o dia 31 de maio e o cronograma de aplicação das doses está sendo definido pelas instituições de ensino, em parceria com as equipes de saúde, respeitando as especificidades de cada local. Estão sendo ofertadas, prioritariamente, vacinas contra influenza, febre amarela, tríplice viral, DTP, meningo, ACWY, além de outras previstas no calendário nacional de vacinação. Antes da aplicação, as equipes de saúde avaliam a caderneta de vacinação dos estudantes para verificar quais imunizantes poderão ser administrados. A vacina pentavalente, por exemplo, é indicada para aplicação aos 2, 4 e 6 meses de idade, mas pode ser administrada até os 6 anos, caso não tenha sido aplicada no período recomendado. Em Marechal Cândido Rondon, João Marcos, o trabalho começou com crianças de educação infantil e agora as ações se estendem a séries mais avançadas, contemplando estudantes de até 14 anos. A vacinação ocorrerá dentro das instituições de ensino e estará condicionada à assinatura do termo de consentimento pelos pais ou responsáveis. Os alunos levarão o documento para casa e caberá à família autorizar ou não a imunização. Caso optem pela vacinação, os pais ou responsáveis também poderão acompanhar o processo presencialmente na escola. Após a assinatura, o documento deverá ser devolvido à escola junto com a caderneta de vacinação, mesmo que a família opte por não vacinar, para que seja realizada a conferência. Além disso, os postos de saúde também estão disponíveis para que todos possam levar seus filhos para serem imunizados.
Sabrina, e na última sexta-feira, dia 25 de abril, foram conhecidos os projetos sociais contemplados no programa Bem Social, desenvolvido na comarca de Marechal Cândido Rondon. Nos traga detalhes a respeito.
Isso mesmo, João. O programa é uma iniciativa voltada ao apoio de entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos no município, para que possam financiar suas ações na prevenção e combate a problemas sociais, como pobreza, exclusão e outras dificuldades. Desta forma, funciona como uma ferramenta de transformação, contribuindo para o bem-estar social da comunidade. As entidades interessadas tiveram prazo para se manifestar e fazer o devido cadastro até o dia 1º de 2025, conforme estabelecido em edital. Em seu pronunciamento, a juíza de direito Berenice Ferreira Silveira Nassar fez questão de destacar que o programa Bem Social consiste no custeio de projetos sociais de entidades regularmente constituídas, sem fins lucrativos, objetivando a prevenção e combate à criminalidade, incentivo ao estudo e ao trabalho, benefício à qualidade de vida e valorização e inclusão social de crianças, adolescentes, idosos e doentes em situação de vulnerabilidade social.
14 entidades foram contempladas com recursos do programa Bem Social. E que o nosso programa, que é do bem, se consolide com outras edições como um bem social, no sentido de se tornar um patrimônio da sociedade e que seja sempre bem social, porque a sociedade é a destinatária de todas as frentes de ação do Poder Judiciário.
Foram repassados cerca de R$400 mil, beneficiando os projetos inscritos pelas seguintes entidades: a PM da Escola Municipal Ana Paula, a PM da Escola Érico Veríssimo, a Associação Crescendo com o Basquete, a PAI, Fundecamp, a BEC, Associação Beneficente Cristo, Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar, a PM da Escola Júlia Vanderlei, a PM da Escola Pequeno Príncipe, a PM da Escola Floriano Peixoto, a PMF da Escola Estadual Porto Mendes, o CONSEG, CTG Tertúlia e Grupo de Amparo e Proteção Animal, GAPA. Conforme a juíza Berenice Nassar, essas entidades agora devem se habilitar aos recursos e providenciar também a prestação de contas dos recursos aplicados.
O próximo passo do programa Bem Social, conforme o edital, é que as entidades contempladas informem ao juízo a conta de destinação dos valores para que possamos fazer os repasses. E deve ser uma conta aberta exclusivamente para a finalidade deste repasse, a fim de possibilitar a prestação de contas que deverá ocorrer até o dia 1º de agosto.
Em alguns municípios da região, há o problema da infestação de moscas varejeiras, principalmente em propriedades rurais. Em Pato Bragado, o governo municipal, inclusive, se mobilizou e preparou um encontro técnico para resolver o problema. Qual é a situação, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. É um problema que se arrasta há anos. E agora, a Prefeitura de Pato Bragado vai realizar um encontro técnico da cadeia agroindustrial do suíno com o tema Responsabilidades Compartilhadas. O objetivo do evento amanhã é debater uma problemática que vem gerando crescente preocupação no setor produtivo e na cadeia animal, a infestação de moscas varejeiras nas propriedades rurais. Segundo a organização, o aumento significativo dessa infestação tem provocado impactos diretos na sanidade animal, no bem-estar dos rebanhos e na produtividade rural, além de levantar preocupações sobre possíveis doenças e zoonoses associadas. Com o intuito de compreender melhor as causas do problema e principalmente buscar soluções conjuntas, ideias e sugestões práticas, o encontro vai reunir representantes do setor, autoridades e técnicos especializados para um diálogo produtivo e colaborativo. O evento terá início às 10 horas no Café Colonial, no Centro de Eventos de Pato Bragado, e contará com a participação de profissionais como o médico veterinário Loreno Egídio Tafarel, da ADAPAR, o gestor Edino Jonas Cru, da Itaipu Binacional, e a representante da empresa Embil, Tatiane Knau. Após as palestras, será realizado um debate para levantar propostas e soluções para o controle da infestação. Também será servido o almoço aos participantes. A Prefeitura de Pato Bragado destaca que a presença dos produtores e demais envolvidos na cadeia produtiva é fundamental para o fortalecimento do diálogo e a construção de medidas eficazes de enfrentamento ao problema. Informações adicionais e confirmações de presença podem ser feitas pelo telefone 459-8809-2665 ou pelo e-mail agricultura@patobragado.gov.br.
De volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
No mercado agropecuário, nós tivemos duas alterações. Começando pela soja, saca 60 quilos, variação para menos 0,87%, está sendo comercializada em R$ 115,00. Milho, saca 60 quilos, também teve uma variação de menos 3,39%, está sendo comercializada em R$ 58,00. O trigo, pH 78, saca 60 quilos, segue normal, R$ 80,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, também sem alteração, sendo comercializada em R$ 585.
No próximo bloco, Michael Bicker e Guilherme Heisen destacam os seguintes assuntos.
Troféu Difusora 2025 inicia hoje com novidade e tradição. Primeiro confronto será entre Assis Chateaubriand e São Pedro do Iguaçu, com transmissão em vídeo pela Difusora. Com 5 jogos, começa hoje a terceira fase da Copa do Brasil.
O OPECAM faz campanha para que parte do imposto de renda seja destinada à entidade. Curso com o tema Controle de Formiga Cortadeira será semana que vem em Quatro Pontes. Comandante do BPFROM é homenageado pela Câmara de Vereadores.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 29, mês de abril. E vamos começar o terceiro bloco com um esporte. Competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná. Troféu Difusora, Sicoob, Esportiva Paraná, Edemar Imóveis, chega à sua 47ª edição e promete, mais uma vez, movimentar o futsal da região. Guilherme Heinden, boa tarde.
É isso, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, boa tarde. O campeonato começa hoje com a partida entre o atual campeão Assis Chateaubriand e São Pedro do Iguaçu, às 20h30 da noite no ginásio Tancredo Neves, em Assis Chateaubriand. Com a participação de 12 municípios, os confrontos serão realizados todas as terças, quartas e quintas-feiras à noite, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Rádio Difusora, todos os jogos sendo transmitidos. A primeira fase terá dois grupos de 6 equipes cada, classificando-se os 4 melhores de cada grupo para as quartas de final. No grupo A estão Maripá, Pato Bragado, Mercedes, Ouro Verde do Oeste, Nova Santa Rosa e São José das Palmeiras. O grupo B reúne Assis Chateaubriand, Cafelândia, ACC Marechal, Entre Rios Oeste, Quatro Pontes e São Pedro do Iguaçu. Sobre o confronto dessa noite, João Marques, ouvintes do Frente Ampla, quem fala é o técnico atual campeão de Assis Chateaubriand, Milton Davanzo.
Temos uma grande missão de continuar buscando manter o título em Assis. Acredito que temos grandes possibilidades de isso acontecer, sim, pois mantemos o mesmo elenco. Perdemos, lógico, o artilheiro da competição, né, o Jean Carlos, tá? Ele teve um rompimento de tendão, vai ficar a temporada toda parada. Mas mesmo assim conseguimos, nesse começo de ano, de temporada, disputar algumas competições e manter o nível que a gente estava. E alguns atletas cresceram de rendimento. Isso é importante na busca da conquista aí pela taça, mas o mais importante é fazer uma boa campanha. Tá entre os 4 e depois degrauzinho, poder tentar estar na final, né?
Bom, este é o Milton, técnico de Assis Chateaubriand. Pelo lado de São Pedro do Iguaçu, o professor Robson Bin fala sobre a estreia nesta noite.
Para nós é uma honra fazer parte da 47ª Troféu Difusora. Escutamos há anos sobre esse campeonato, né? E estamos bastante empolgados. Fazer uma estreia contra Assis, atual campeão, na casa deles, em Assis Chateaubriand, com a torcida deles, mexe com os atletas. É algo, além de novo, tem muitos ali que nunca participou de jogos, nunca participou de campeonatos, sempre dentro do município, né? E estão bem empolgados, vamos para Assis, se Deus quiser fazer um bom jogo contra eles, uma equipe forte. Acabou de se consagrar campeã da Taça Maripá ali, a Copa Maripá de Futsal. Conheço a maioria dos atletas, conheço o professor Milton, o Edson, o Márcio ali do Departamento de Esporte. Então, assim, a gente está bem empolgado, estamos animados. Uma mistura de atletas mais velhos com jovens, né? Mas se Deus quiser, dará tudo certo.
Bom, este os técnicos e assiste a Tobria e São Pedro do Iguaçu, João, que abrem nessa noite o Troféu Difusora. Entre as principais inovações desta edição está a implementação de um sistema experimental de árbitro de vídeo. Cada equipe poderá solicitar uma vez por tempo a revisão de um lance polêmico. O árbitro irá ao monitor ligado à transmissão oficial para verificar a jogada e confirmar ou corrigir sua decisão inicial. Outra mudança importante será a realização da final em partida única no ginásio Nembraga, em Marechal Rondon, buscando mais segurança na decisão do título. Então, começando hoje, Assis e São Pedro do Iguaçu. Amanhã, quarta-feira, em Pato Bragado, a equipe da casa recebe Nova Santa Rosa. Como quinta-feira é feriado, nós não teremos rodada. Na semana que vem, na terça-feira, ACC Marechal conta Entre Rios Oeste no ginásio Nembraga. Na quarta-feira, Maripá recebe São José das Palmeiras. E na quinta-feira, é a vez de Cafelândia receber 4 pontos, João Marcos.
Guilherme, a terceira fase da Copa do Brasil 2025 começa também hoje, terça-feira. 5 jogos, é isso?
Às 19h, no Beira-Rio, o Internacional recebe o Maracanã. Mesmo horário de retrô contra o Fortaleza. Já meia hora mais tarde, no norte do estado do Paraná, o Maringá recebe o Atlético Mineiro. 21h, fechando os jogos esta terça-feira, Fluminense, Aparecidense e São Paulo contra o Náutico. Outras 11 partidas completam os confrontos de ida entre quarta e quinta-feira. Na terceira fase da Copa do Brasil, João, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. A ordem dos confrontos foi definida por sorteio. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas oitavas de final será por pênaltis. Nesta etapa, os times que conquistaram vaga de forma direta entram na disputa. Eles se juntam aos 20 times que avançaram na segunda fase, João Marcos.
E no Frente Ampla de hoje, Vera Filber já falou sobre imposto de renda. E essa informação é importante. Na declaração do imposto de renda, a pessoa pode indicar uma entidade social para que parte do seu imposto seja destinado para a entidade para defender as causas sociais. O OPECAM tem um trabalho muito grande nesse sentido, né, Michael Bicker? Boa tarde!
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes. Sim, verdade, né? São muitas ações desenvolvidas pela diretoria do OPECAM, Hospital do Câncer de Cascavel, em relação a manter, né, garantir a manutenção dessa entidade, né? A destinação de parte do imposto de renda para entidades sociais é uma forma prática e sem custos extras de apoiar causas importantes. O OPECAM, por exemplo, que atende toda a região, com destaque para pacientes aqui de Marechal Cândido Rondon, faz parte dessa iniciativa, onde permite que pessoas físicas e jurídicas contribuam diretamente para projetos que beneficiam crianças, adolescentes e idosos por meio dos fundos municipais. Para participar, basta informar ao contador que a destinação seja feita para Cascavel. Assim, o recurso ficará naquela cidade, vai fortalecer a rede de solidariedade daquele município e garantir que a verba seja aplicada diretamente em quem mais precisa, especialmente para pacientes em tratamento contra o câncer. Pessoas físicas podem destinar até 3% do valor devido ao Fundo da Infância e Adolescência, enquanto empresas tributadas pelo lucro real podem direcionar até 1% do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, o potencial de destinação em Cascavel para 2025 é de cerca de R$ 27 milhões. No entanto, até o momento, essa adesão tem sido baixa. Ano passado, apenas R$ 1.800.000 foram efetivamente destinados. Isso significa que boa parte dos recursos que poderiam beneficiar instituições como o OPECAM ainda não são aproveitados. Com mais de 34 anos de atuação, a OPECAM é referência em tratamento oncológico e atendimento humanizado, principalmente para pacientes do SUS. Graças ao apoio da comunidade, o OPECAM investe continuamente em tecnologia, infraestrutura e melhorias no atendimento, atendendo pacientes de mais de 280 municípios. Atualmente, 2 projetos da instituição estão aptos a receber destinações do imposto de renda, com uma meta conjunta de arrecadar mais de R$ 5,5 milhões. Um dos projetos é o Raio de Luz, voltado para a aquisição de novos equipamentos para o setor de radioterapia. O outro projeto é o Cuidando com Amor, dedicado ao suporte e orientação de famílias de crianças e adolescentes em tratamento do câncer. Mais informações podem ser acessadas no site oficial do Hospital do Câncer, o OPECAM, de Cascavel.
E muitas autoridades se fizeram presentes hoje em um grande evento na sede do Batalhão de Polícia de Fronteira. O que aconteceu por lá, Michael Bicker? Quem esteve participando?
João Marcos, foi um evento de entrega de uma menção honrosa proposta pelo vereador Coronel Wellington ao comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira, o Tenente Coronel Divonzir. E diversas autoridades se fizeram presentes, né? Tanto a Câmara de Vereadores, presidente Valdirzinho, juntamente com demais edis do Poder Legislativo, autoridades políticas de Marechal Cândido Rondon, né? Prefeito Bax, representado pelo vice, o soldado Sauer, além de autoridades militares, né? Além da própria tropa do Batalhão de Polícia de Fronteira, o comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, né, o Coronel Souza, e também o Major Zajá, que agora comandante interino do Batalhão do Corpo de Bombeiros Região Oeste do nosso estado. Então, muita gente se fez presente e durante o seu discurso, né, o Tenente Coronel Divonzir, ele foi bem claro, né, ele falou que está recebendo mais a homenagem, ele atribuiu a toda a tropa pelos muitos serviços relevantes ao longo desses últimos meses. Divonzir, fala com a gente agora.
É, na verdade é um momento de muita alegria, muita felicidade e também muita emoção, né? A gente vê esse local aqui tão cheio de pessoas importantes para a nossa vida, para a nossa carreira, começando pela nossa família, meu filho, minha esposa, meus irmãos, meus cunhados, meu sogro, minha sogra, que vieram lá de Cascavel até aqui, saíram cedinho lá para vir prestigiar esse momento, ver nossos vereadores, praticamente todos os vereadores de Marechal aqui prestigiando dentro do batalhão, Coronel Souza, vice-prefeito, as autoridades do CONSEG, bombeiros, então pessoas de Foz do Iguaçu vindo prestigiar. Então a gente fica muito feliz com isso, é muito emocionado, é um coroamento da nossa carreira. Então a gente fica feliz e principalmente por ver a nossa tropa, nossos oficiais, nossos praças aqui, que são quem dão sustentação para o nosso comando. Se o batalhão está o que está hoje, é graças a esses policiais que não medem esforços, que abraçaram a nossa causa, vestiram a camisa do comando, entenderam, né, qual que era o nosso objetivo enquanto comandante e fazem muito bem o seu trabalho para as pessoas de bem terem cada vez mais um ambiente seguro para viverem.
Você, dois momentos importantes, né? Recentemente promovida a Tenente Coronel e agora esse reconhecimento pela população rondonense.
É, com certeza, estou muito feliz, como eu falei, duplamente feliz, muito abençoado, Deus tem me honrado muito, eu estou sempre no lugar certo, na hora certa, estou apenas recebendo essa homenagem, esse reconhecimento por estar comandante do Batalhão Fronteira, mas essa homenagem eu estendo a toda a tropa, aos oficiais e praças do batalhão e a promoção, né, são vitórias que a gente consegue ao decorrer da carreira, estou muito feliz a atingir o posto de Tenente Coronel, então é uma alegria muito grande, mas graças a Deus, como eu sempre digo, toda honra para Deus que tem me sustentado, a minha família que faz o suporte quando eu estou na folga e a minha tropa que é presente durante o meu trabalho.
Em Quatro Pontes, está programado um curso com o tema Controle da Formiga Cortadeira. Quando é que será esse curso, Michael?
O curso, João Marcos, será na semana que vem, na próxima quarta e quinta, dias 7 e 8. Curso Controle de Formiga Cortadeira, que é uma iniciativa da Prefeitura de Quatro Pontes em parceria com o IDR Paraná, com o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, com a Associação Comercial e o apoio do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A capacitação será realizada na sede da Sicoap, início 8 da manhã. Gratuito, tá? O curso voltado para produtores rurais, técnicos agrícolas e demais interessados que queiram aprender técnicas eficazes para o manejo e controle das formigas cortadeiras, pragas que podem causar grandes prejuízos em culturas agrícolas, fruticultura e pastagens. Além do manejo tradicional, o treinamento abordará também o comportamento das formigas e apresentará métodos alternativos de combate com uso de plantas repelentes e atraentes. É uma excelente oportunidade de atualizar e aprimorar técnicas no campo, fortalecendo a produção rural de Quatro Pontes e da região. As vagas são limitadas, mais informações diretamente na Prefeitura. Curso, então, semana que vem, quarta e quinta, em Quatro Pontes, sobre controle de formiga cortadeira.
A informação de última hora a respeito do acidente com embarcações no município de Santa Helena, que chamou a atenção de toda a nossa região. Há poucos minutos, o corpo do jovem Matheus Berta, de 21 anos, foi encontrado. Atenção, então, né, há poucos minutos, boiou a cerca de 100 metros do local do acidente onde aconteceu, boiou o corpo de Matheus Berta, né? O acidente aconteceu no último domingo durante um torneio de pesca promovido por um clube, por uma equipe, né? E desde então, diversas pessoas, diversos órgãos estiveram mobilizados, né? Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Polícia Militar, o próprio clube, as pescas, clubes, vizinhos, né? No resgate, nas buscas a tentar localizar o corpo de Matheus Berta. Além dele, outras 4 pessoas ficaram feridas nesse acidente náutico, tá? Entre eles, o pai de Matheus, Regis Berta, de 44 anos, que sofreu ferimentos graves e naquele momento já tinha sido encaminhado para a cidade de Toledo. Boiou, então, o corpo de Matheus Berta. As buscas serão encerradas. Instituto Médico Legal de Toledo já desloca uma equipe para fazer a remoção do corpo. Será realizada necrópsia. Na sequência, liberados os familiares para os atos fúnebres. Se torcia muito, né, por uma localização, encontrar ele vivo, mas, infelizmente, Matheus Berta faleceu em decorrência desse acidente náutico. Né, encontrado, então, após 3 dias de buscas.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Gladstone Pacheco trazem em detalhes os seguintes assuntos.
Frente Parlamentar da Agropecuária cobra 599 bilhões para o Plano Safra. FAEP destaca a assinatura de mais 2 lotes do pedágio para fortalecer o agro.
Definidas as datas para a festa dos 50 anos de Nova Santa Rosa. Fim da jornada 6x1 será debatido nos próximos dias na Câmara Federal. Pesquisa quer ouvir comunidade sobre a Expo Rosa 2025. 81 professores do Núcleo de Toledo confirmam participação no Programa de Desenvolvimento Educacional.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 29, mês de abril. Terminados os festejos de 49 anos de emancipação de Nova Santa Rosa, ela já pensa no cinquentenário em 2026 e define data para a próxima Expo Rosa. Quem acompanha tudo de perto é Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Nova Santa Rosa comemorou no último final de semana seus 49 anos de emancipação político-administrativa em grande estilo. Os 3 dias da Expo Rosa deste ano foram de grande sucesso, conforme a avaliação inicial dos organizadores. De acordo com a equipe de segurança da festa, mais de 30 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Joia do Oeste, sendo que o auge foi no sábado, com cerca de 15 mil visitantes. Na edição deste ano, diversas foram as atrações que contribuíram para o sucesso do público. 3 shows nacionais, extensa programação na Casa Cultural, parque de diversões com novidades, Copa Alemã, Café Colonial e o grande número de expositores nas áreas interna e externa. A próxima Expo Rosa, para marcar os 50 anos do município, vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2026. Por outro lado, após encerrada a festa deste ano, a comissão organizadora lançou uma pesquisa de avaliação do evento. Objetivo, segundo a diretora do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo e coordenadora da CCO, Andréia Niedermayer Leblein, é ouvir a opinião da comunidade para que a comissão possa melhorar ainda mais a experiência dos próximos eventos.
Estamos aí com o coração quentinho, agradecidos por tudo que nós vimos e vivemos na Expo Rosa 2025. Realizados, acreditamos que entregamos o melhor para todos, né? Tivemos shows incríveis, mais de 30 mil pessoas passaram pela Expo Rosa, pelo Parque de Exposições. E só agradecer aos munícipes, né? A região que esteve presente conosco. Inclusive hoje, Nova Santa Rosa completa 49 anos de emancipação político-administrativo. É uma história, um povo de muita garra, trabalhador. E desde o início nós enfatizamos que essa festa não é para a promoção de pessoas, né? E sim para trazer para os munícipes um momento de lazer em família, muitos expositores, somente agradecer mesmo o apoio total e incondicional do prefeito Lari, do vice Roque, sempre à frente, sempre conosco, ninguém faz festa sozinho, né? Eu represento a CCO, mas nós temos muitas pessoas envolvidas, desde a primeira pedra espalhada no parque até a contratação de shows, enfim, envolvimento de todos, né? A parceria com a Cinzar também super deu certo, né? Então tudo agrega. E lançamos aí um link para que possamos melhorar e trazer o que as pessoas gostariam para os shows do próximo ano, né? 50 anos de Nova Santa Rosa. Esse link a gente disponibilizou no Instagram da Expo Rosa. E também algumas pessoas estão recebendo via WhatsApp e compartilhando via WhatsApp, então é muito importante para nós que todos respondam, que todos compartilhem conosco a ideia, as melhorias e os elogios também, né? Nós sabemos que temos coisas a serem melhoradas e conforme vai passando nós, enquanto administração, organização, ficamos mais críticos, né? Com o nosso olhar voltado às melhorias. Então é isso aí. Somente mesmo agradecer a todos que estiveram conosco e já estamos aí com o pé na festa de 50 anos de Nova Santa Rosa. Obrigada, munícipe. Obrigada a todos os envolvidos. Obrigada. Somente obrigada.
Regis, agora vamos falar um pouquinho de política. Projeto de anistia para os denunciados pelos atos de 8 de janeiro não avança na Câmara, mas um projeto governista que põe fim à jornada semanal de 6 horas por 6 por 1 deve começar a ser discutido, é isso?
Pois bem, João Marcos, pelo menos é o que disse ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Segundo ele, as discussões sobre redução da escala de trabalho devem começar na Câmara já nos próximos dias. A ideia, disse ele, é dar tratamento institucional à proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da jornada de 6 dias de trabalho por semana. Mota disse ainda que, apesar de ser simpática para a população, é preciso verificar o seu impacto negativo e também a viabilidade da medida. Ele disse: não dá também para ficar vendendo sonhos, sabendo que esse sonho não vai se realizar. Eu acho que isso é uma falta de compromisso com o eleitor, afirmou Mota, acrescentando que a Câmara deve procurar uma condução equilibrada e serena das votações. Ele disse ainda que não tratou a PEC porque o início do seu mandato foi marcado pelas negociações sobre as comissões permanentes e especiais da Câmara Federal. A discussão pelo fim da escala 6 por 1 tem ganho força, especialmente nas redes sociais, após a medida fazer parte de uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Érica Hilton na Câmara Federal. A proposta foi protocolada na Câmara em fevereiro com 234 assinaturas. Foram 63 assinaturas a mais que o necessário para ingressar com uma proposta de emenda à Constituição Federal.
Regis, regionalizando a nossa conversa, na última semana, 81 professores do quadro próprio do Magistério do Núcleo Regional de Educação de Toledo deram um passo importante em suas carreiras ao assinarem o termo de compromisso para a participação do Programa de Desenvolvimento Educacional 2025. Nos detalhe, que programa é esse?
Bem, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o PDE, é uma iniciativa estratégica que visa a formação continuada dos docentes da rede pública estadual, fortalecendo a qualidade do ensino em todo o estado do Paraná. Neste ano, foram ofertadas 2.000 vagas para professores de todo o estado, reafirmando o compromisso com a valorização e o desenvolvimento profissional dos educadores. O Programa de Desenvolvimento Educacional PDE oferece cursos de especialização em parceria com universidades públicas do Paraná, combinando atividades online e presenciais. O foco é incentivar a implementação de metodologias inovadoras e práticas pedagógicas que sejam capazes de transformar o ambiente escolar e impulsionar também o desempenho dos estudantes. As atividades de formação estão previstas para iniciar no segundo semestre agora do ano, proporcionando aos participantes a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos, refletirem sobre suas práticas e promoverem uma educação cada vez mais qualificada. Para o professor José Carlos, chefe do Núcleo Regional de Educação de Toledo, a participação dos docentes no PDE representa um avanço significativo. De acordo com ele, é um importante passo na trajetória dos professores, tanto no aspecto da evolução da carreira quanto no fortalecimento da formação profissional. A participação expressiva de professores do Núcleo Regional de Toledo reforça também o compromisso da regional com a excelência na educação pública e com a formação de profissionais ainda mais preparados para os desafios contemporâneos.
E durante a abertura do Agri Show em Ribeirão Preto, São Paulo, Frente Parlamentar da Agropecuária apresentou as principais reivindicações para a formulação do Plano Safra 2025-2026. Qual é o volume de recursos solicitado? Gladson Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. A maior bancada do Congresso Nacional solicitou a destinação de pelo menos 599 bilhões de reais em recursos para financiamento da produção agropecuária no próximo ciclo. Segundo a FPA, do montante total solicitado, 25 bilhões devem ser destinados exclusivamente à equalização de juros, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito e reduzir os custos financeiros para produtores rurais. A bancada também propõe mais facilidade na tomada de financiamentos, como forma de impulsionar a produção de alimentos e contribuir para o controle da inflação. O deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, destacou a importância da ampliação dos recursos e da redução do custo do crédito para a economia como um todo. Segundo ele, um crédito mais barato, com mais segurança e montante disponibilizado com mais facilidade para os produtores, significa maior produção, alimentos mais baratos e diminuição da inflação. Outra proposta apresentada pela FPA foi a destinação de 1% do volume total de recursos do Plano Safra para o seguro rural. A iniciativa busca trazer mais segurança às operações de crédito, reduzindo o risco para produtores e financiadores, especialmente em contextos de adversidades climáticas. O documento com reivindicações foi entregue oficialmente aos representantes do governo presentes na feira, que é considerada a maior vitrine de tecnologia agrícola da América Latina. A expectativa do setor é de que o governo apresente um programa robusto, capaz de garantir não apenas a expansão da produção agropecuária, mas também a competitividade do Brasil no mercado global.
E o presidente Lula acabou não participando do ato de assinatura dos contratos de concessão via cobrança de pedágio dos lotes 13 e 6 do Paraná. E o protagonismo do evento no Palácio do Planalto, em Brasília, acabou ficando por conta do governador Ratinho Júnior. Um desses lotes está diretamente ligado ao agronegócio. Não é isso, Gladstone?
É isso mesmo, João Marcos. Com vigência de 30 anos, os contratos de pedágio assinados entre o governo federal e as concessionárias com aval de Ratinho Júnior prevê investimentos significativos por parte das concessionárias vencedoras. A CCR, Sociedade Anônima, será responsável por 16 bilhões de reais no lote 3. E a EPR vai aplicar 20 bilhões de reais no lote 6, totalizando 36 bilhões de reais em melhorias e manutenção. Em setembro deste ano, outros dois lotes de rodovias paranaenses, o 4 e o 5, irão a leilão. O lote 3 serão rodovias que ligam a região norte do estado ao eixo rodoviário da BR-277, chegando até o porto de Paranaguá. São 569 quilômetros de estradas abrangendo 22 cidades. O lote 6 engloba 662 quilômetros de estradas das regiões oeste e sudoeste do Paraná. Completa todo o eixo da BR-277, desde a fronteira com o Paraguai e a Argentina, até o porto de Paranaguá, contemplando alguns dos mais importantes polos produtivos do estado.
Na opinião do profissional do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEMP, Luiz Elisier Ferreira, esse é o lote mais importante por abranger as regiões mais produtoras do Paraná.
O lote que pega o oeste e sudoeste do estado do Paraná. Serão mais de 20 bilhões de investimentos, uma das maiores concessões da América Latina, mais de 660 quilômetros de rodovias que serão concedidas, com a maior parte sendo duplicada. Então, esse lote é muito importante para nós, porque é onde está concentrada a nossa produção agropecuária. Quando eu falo de produção agropecuária, estou falando da nossa proteína animal, principalmente o nosso frango, o nosso peixe, o nosso leite também, e a nossa suinocultura. Então, esse lote vai representar para o setor produtivo um importante incremento na logística, na eficiência do transporte, na qualidade, na segurança do trânsito dessa produção agropecuária. Imagine uma carga de frango que vai ser exportado, por exemplo, para a Arábia Saudita. Ela vai sair do oeste do Paraná, ela vai sair de Cascavel, no trecho 6, depois ele vai entrar no lote 1 da Via Araucária e depois ele vai acessar novamente o trecho da EPR Litoral Pioneiro. Ou seja, uma carga que sairá de Cascavel, ela vai passar por todo esse trecho sobre concessão, com trechos duplicado, triplicado, com segurança e agilidade na descida da serra, principalmente. E aí, né, você comentou no início a questão dos pedágios, né? Esse novo modelo, ele contempla uma série de novidades, né? A gente vai ter, uma das novidades é o desconto para quem é um usuário frequente daquele trecho. A gente também vai ter diferencial de tarifa para trecho simples e trecho duplicado. A gente vai ter também toda uma infraestrutura, conectividade também estão previstas, agilidade nas chamadas praças de pedágio, desconto na tarifa, a gente vai ter alguns descontos na tarifa que são bastante importantes para trazer também, trazer qualidade no trânsito, mas também segurança e modicidade tarifária, que também é importante.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado.